Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. No Brasil da República Velha, apenas homens alfabetizados com mais de 21 anos podiam votar. E a presidência do país era dominada por representantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Era o tempo dos coronéis. As pessoas votavam sob ameaça ou para pagar favores. A concentração de terras, a baixa escolaridade e a falta de consciência política formavam o cenário perfeito para manipulação. Os fazendeiros ditavam as regras e os homens da lei abaixavam a cabeça. Na oligarquia do café com leite, a maioria do povo não tinha um lote de terra nem uma vaca no quintal. Apenas cabrestos invisíveis no pescoço. A ordem vigente do país seria abalada. Nada que transformasse profundamente a realidade do povo. O poder só iria migrar de uma mão para outra porque São Paulo quis colocar mais café e menos leite na política nacional. O então presidente Washington Luiz quebrou o pacto com as elites mineiras e resolveu apoiar outro paulista para sucedê-lo. O contragolpe não demorou. Minas Gerais fez uma aliança com o Rio Grande do Sul e a Paraíba. Unidos, esses estados escolheram um representante. As eleições vieram. Getúlio Vargas perdeu. Ainda assim, o vice-presidente da oposição, João Pessoa Cavalcante, foi assassinado. O crime deu pólvora para um golpe de Estado. Vitorioso no pleito, Júlio Prestes não pôde assumir o cargo. Washington Luiz foi deposto e Vargas assumiu a cadeira presidencial. Era o auge da aclamada Revolução de 1930. Ao montar um aparato para reprimir o levante de 1935, Vargas não defendia as vias democráticas. Ele mesmo chegou à presidência com armas em punho e, ao usar esse mesmo expediente, a polícia varguista invadiu a casa onde Carlos Prestes estava escondido no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. A ordem era matar o líder da revolta. Olga entrou na frente e impediu o assassinato. Não demorou muito para a embaixada brasileira em Berlim obter a verdadeira identidade da ativista. Após averiguar 25 mil fotografias e 60 mil fichas, a polícia secreta de Hitler apontou que a senhora Prestes era Olga Benário, a judia, agente da Internacional Comunista. A professora do programa de pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Anita Leocádia, nos conta detalhes sobre as investigações que seguiram o rastro da revolucionária alemã.
Esses arquivos eram arquivos que foram... o arquivo da Gestapo, né, a polícia política alemã da época do nazismo, que foram apreendidos pelo exército soviético no final da guerra, quando os soviéticos tomaram Berlim, né, 45, maio de 45. E foi levado para a União Soviética, e não sei por que razão, enfim, não se sabia da existência desses arquivos. Resultado de um acordo entre o governo da Rússia e da Alemanha, eles começaram a ser digitalizados e disponibilizados na internet. Então é uma documentação enorme, isso que atinge documentos sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre todos os partidos comunistas do mundo. Então é uma coisa enorme, gigantesca. Eu tenho um historiador alemão, meu conhecido, que me avisou, olha, apareceu esse material na internet e tal, aí eu fui ver e realmente, sobre a minha mãe, né, Olga Benário Prestes, é o maior conjunto de documentos sobre uma pessoa individual. Cerca de 2.000 folhas, né, em 8 dossiês, então é uma documentação bem grande e com muita informação que nem nós da família conhecíamos, né?
Na casa de detenção, Olga descobriu que estava grávida. O medo logo começou a rondá-la. E as piores expectativas estavam corretas. A deportação para a Alemanha foi autorizada pelo então ministro da Justiça, Vicente Rau. O advogado de defesa, Heitor Lima, entrou com pedido de habeas corpus junto à Suprema Corte. As autoridades judiciárias torturaram a lei, como a polícia de Filinto Miller costumava fazer com os detentos. Ignoraram sumariamente que Olga carregava uma criança no ventre. E mais, que estava grávida de um homem brasileiro. Por esse motivo, ela não poderia ser deportada. Mas os cálculos políticos foram colocados acima da humanidade e da Constituição. Para compreender a trama, vamos ouvir novamente a professora Anita Leucádia.
Olha, o meu pai, o Prestes, sempre dizia o seguinte: ele não foi torturado fisicamente, né? Porque isso teria uma repercussão muito negativa na arena mundial. Ele já era muito conhecido naquela época, na Europa, nos Estados Unidos, como Cavaleiro da Esperança, né? Os feitos da Coluna Prestes já eram muito conhecidos naquela época. Então, se ele fosse torturado, como outros foram, né? Isso repercutiria muito mal. Então, ele dizia que a maneira de torturá-lo que Vargas encontrou foi a extradição da Olga, foi isso. Foi uma tortura psicológica, né, muito pesada para ele, e que se sabia que ela estava sendo levada para a morte, né, com certeza. Isso em 1936, quer dizer, já estava no auge do nazismo. Né? Uma comunista conhecida que tinha ordem de prisão na Alemanha, que tinha participado de ações lá, chamadas subversivas, né? Então ela era o tipo do alvo, né, para ser torturada e morta, o que foi o que aconteceu. E abalou muito meu pai, né? Porque ele era uma pessoa muito forte, muito disposta, né? Mas ele ficou muito abalado quando soube da morte dela. Até o último momento, até 45, quando se soube da morte dela, já oficialmente mesmo, ele tinha esperança que ela pudesse sobreviver, como outros prisioneiros sobreviveram, né? Inclusive muitas amigas dela no próprio campo de Ravensbrück lá sobreviveram.
Com a decisão do governo brasileiro, a mãe de Carlos Prestes, Dona Leucádia, conduziu uma campanha em alguns países europeus, como Espanha, França e Inglaterra, pela libertação dos presos políticos no Brasil. No Rio de Janeiro, o governo começava a agir para retirar Olga do presídio. Diante da notícia, os detentos armaram uma rebelião. Os porta-vozes de Vargas prometeram que a esposa de Prestes seria conduzida a um hospital. Os amigos não tiveram alternativa. Precisavam pagar para ver. A promessa, contudo, não tinha um pingo de verdade. O destino real era o cais do porto, onde esperava o navio La Coruña, pronto para zarpar em direção à cidade de Hamburgo. O mundo sofreu grandes transformações desde 1936, quando Olga foi deportada em condições insalubres. 12 anos depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Mesmo com os avanços, os imigrantes ilegais ainda estão sujeitos a tratamentos desumanos na terceira década do século XXI. É o que nos conta a coordenadora-geral de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, Ana Maria Reit-Pavar.
O Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania está coordenando a ação de repatriação dos brasileiros que estão vindo dos Estados Unidos após serem detidos lá por uma migração irregular. É importante frisar que no Brasil, migração irregular não é crime. Então a gente recebe eles com todos os direitos, com uma acolhida humanitária para garantir que eles se sintam bem-vindos ao retornarem para o nosso país. A operação de coordenação que a gente está fazendo, ela começou depois do voo que foi por Manaus, em que a gente foi evidenciado várias violações de direitos humanos em relação a eles estarem algemados, em relação às condições que a aeronave colocava. Então o governo federal resolveu assumir e fazer uma operação para dar todos os direitos para que eles pudessem chegar e voltar para suas casas com toda a tranquilidade e em condições de saúde física, mental e socioassistencial.
Olga viajou ao lado de Elise Evert. O comandante da embarcação tinha ordens expressas para não atracar no litoral de qualquer nação europeia. A determinação foi acatada. Desse modo, os militantes não tiveram a mínima condição de libertar as prisioneiras. Após 25 dias, o percurso chegava ao fim. As amigas foram entregues aos homens que tinham o sinistro orgulho de exibir a suástica. Na prisão feminina de Barnstrasse, Olga deu à luz a Anita Leocádia Prestes, no dia 27 de novembro de 1936. O sofrimento descrito faz o Brasil Cultural levantar uma pergunta: qual o legado deixado por Olga Benário? O professor titular de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gelson Rosentino, traz um parecer.
Eu acho que tem vários pontos fundamentais na história da Olga Benário para a gente lembrar e não esquecer. Lembrar é resistir. Nós estamos completando agora 80 anos da Segunda Guerra Mundial, né? Então, não é apenas conhecer o passado para não repetir, não é apenas conhecer o passado para entender a dimensão daquela tragédia humana, mas é também conhecer o passado, conhecer aqueles elementos, porque muitos daqueles elementos se fazem de forma transmutada, de forma atualizada nos dias de hoje. Se no passado a gente enfrentou as ameaças do fascismo, a gente está enfrentando a ameaça da extrema-direita do fascismo no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa, no mundo, hoje. Então é importante ter essa figura, essa presença importante, nessa referência que foi de uma mulher determinada na defesa dos ideais da humanidade, dos direitos sociais, dos direitos humanos, né, da luta pela liberdade, pela construção de uma sociedade mais justa, fraterna, e que hoje se faz muito necessário, que a gente não deve submeter aos caprichos autoritários de liderança nenhuma, ao culto da personalidade, e que deve sempre ter uma luta coletiva e não apenas individual pela transformação da sociedade. Não deixar de acreditar que uma sociedade mais justa, fraterna, seja possível, que a solidariedade humana seja capaz de transformar esse mundo.
Tomada por um amor maternal, Olga passou a temer pelo futuro da criança. Os funcionários de Hitler avisaram a ela que, ao fim da amamentação, mãe e filha seriam separadas. Anita corria sérios riscos de ser transferida para um orfanato nazista. Graças ao empenho de Dona Leocádia, o governo brasileiro permitiu que Carlos Prestes reconhecesse a paternidade da menina. Com o documento oficial, a exigência da Gestapo era finalmente atendida e o bebê foi entregue à avó paterna, depois de ser retirado de forma brutal dos braços da mãe. Ao longo de todo esse martírio, a judia comunista passou ainda pelos campos de concentração de Lichtenberg e Ravensbrück. Nesses lugares, foi submetida a interrogatórios, insultos, espancamentos, trabalhos forçados, frio, comida intragável e outros tipos de sofrimentos que talvez sejam indescritíveis. Mas nem os dias e noites trancada em uma minúscula solitária fizeram Olga recuar em relação às causas que mais acreditava. De onde vinha tamanha convicção? O Brasil Cultural fez essa pergunta à filha dela.
Olha, era convicção. Tenho até uma carta do meu pai, para a mãe, e que ele fala nisso. A convicção científica da justeza da causa pela qual lutavam. Era isso. Ele dizia que a Olga tinha essa mesma convicção que ele tinha. Por isso, você vê aí no meu livro, até resgato isso lá, o próprio arquivo da Gestapo é muito interessante, porque mostra como ela, sob a maior pressão, né? Isso, inclusive tendo a possibilidade de sair de lá, como outras conseguiram sair ainda do próprio regime nazista, desde que tivesse um país que aceitasse, havia três países que davam asilo político para ela. Mas ela não estava disposta de maneira nenhuma à convicção científica que ela tinha na justeza da causa socialista, comunista, não permitia que ela isso delatasse os camaradas, que era o que a Gestapo queria, né? Eu acho que isso fica bem claro aí no arquivo da Gestapo, né? Ela é pressionada de todo jeito e ela resiste o tempo todo. E não foi só ela, muitos outros também resistiram.
Durante todo o processo de tortura, Alemanha e Brasil não instauraram qualquer tipo de processo legal que justificasse a prisão de Olga. Formalmente, nenhuma acusação pesava sobre a revolucionária e mesmo que houvesse algum inquérito, o governo brasileiro não tinha o direito de entregar um ser humano nas mãos de uma ditadura cruel. As palavras do professor Gelson Rosentino fazem um convite à reflexão.
Será que a gente hoje perdeu a capacidade de ser humano, de ser solidário, de entender e identificar que o outro é semelhante a nós? Ou seja, que sociedade é essa em que essas questões que são tão caras para a humanidade, desde lá do iluminismo, né, elas estão sendo deixadas de lado de novo? E mais, brutalizadas a tal ponto, a banalização, que é uma coisa que a Hannah Arendt chamava em relação ao nazismo, que é a banalização do mal, e que está tão presente no dia de hoje. Nós hoje vivemos, se você olhar, as pessoas naturalizam um linchamento, uma morte, um massacre, né? Ou então fingem que não estavam sabendo, como foi durante a pandemia, em que nós tivemos 700 mil mortes, mais 300 mil poderiam ter sido evitadas, né? Milhões ao longo do mundo, no genocídio do povo Yanomami, e com asfixiamento a partir da presença do garimpo ilegal, da falta de atendimento. Porque matar você não dá tiro só, você só nega a assistência, você só nega alimento, você só nega saúde, você só nega alternativa de vida. Asfixiamento que você tem hoje junto à juventude nas periferias do Brasil, nas favelas cariocas, e fora o que está acontecendo hoje no mundo. De novo, a gente hoje não vive uma guerra mundial, mas nós temos quase 30 guerras ao longo do planeta. E disser assim, ah não, mas as pessoas não sabem. Não sabem ou não querem saber.
Olga Benário foi assassinada aos 34 anos, no dia 23 de abril de 1942. A morte aconteceu na câmara de gás do campo de extermínio de Bernburg. Nas prisões, ela usou a poesia para aliviar a saudade que sentia da filha e do esposo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.